história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Em parceria com o Estado, Copagril terá 26 milhões e 600 mil para investimento.
São quatro novas indústrias no interior. Nós criamos o programa Rota do Progresso.
Nova gestão da Frente Parlamentar da Agricultura tem metas a conquistar em 2025.
Bom, primeiro a defesa intransigente dos produtores rurais do Brasil.
Marechal é vice-campeão do Paranaense Série Ouro após derrota na prorrogação.
Estamos de parabéns, acho que pelo nervosismo, primeiro tempo a gente foi um pouco abaixo. Voltamos melhor no segundo tempo, então conseguimos levar para a prorrogação. E a detalhe.
De volta entre Rios do Oeste, Miss Simpatia do Brasil comenta experiência no Miss Latina Brasil.
O Miss Brasil Latina foi um marco na minha vida e a experiência de representar meu estado será sempre uma lembrança inesquecível.
Avança projeto que isenta do IPVA motocicletas de até 170 cilindradas.
O que tem de novo é apenas essa isenção das motocicletas e afins e no restante continua igual o ITCMD.
Prêmio Destaque Esportivo de Marechal Cândido Rondon acontece hoje à noite.
É reconhecer e valorizar aos atletas e técnicos do nosso município.
Segunda Conferência Municipal do Meio Ambiente acontece amanhã em Marechal.
Ela faz parte de uma programação, na verdade, que existe a nível nacional, né, que é a Conferência Nacional de Meio Ambiente.
Autoridades prestigiam solenidade policial destaque do mês do BPFROM.
Escolhemos os especiais destaques, os quais fazem por merecer e representam, né, as suas equipes.
Temporal com ventos fortes causou danos em várias localidades na região.
No interior de Nova Santa Rosa, nuvem funil causa destruição.
Secretaria da Educação divulga resultado final do PSS para professores.
Edital prevê até 30 mil vagas com validade para o ano letivo de 2025.
Primeiro sorteio da campanha Natal Premiado da Simacar acontece nesta terça-feira.
150 consumidores dividirão 50 mil em vales compras.
Apreensão de veículo, furto e cumprimento ao mandado de prisão movimentam plantão da PM.
Notebook, celular, carnes e bebidas são furtados de estabelecimento comercial.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira ainda deve chover em várias regiões do estado, mas gradualmente o eixo instável do sistema frontal se afasta em direção à região sudeste do país. No decorrer do dia, as condições do tempo vão melhorando, com o sol predominando a partir das regiões oeste e sudoeste. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 25 graus. Umidade relativa do ar, 86%.
O temporal de ontem à tarde com chuva e ventos fortes causou danos em diversas localidades na região.
Em Bela Vista, Guaíra, ocorreu destelhamento em uma empresa agrícola. Árvores e galhos foram derrubados pelos ventos. Numa propriedade rural na linha Sanga-Forquilha, os ventos derrubaram árvores e destelharam um chiqueirão. A força dos ventos também arrancou placas solares, elevando o prejuízo ao produtor rural. Em Planalto do Oeste, também houve prejuízos em propriedades agrícolas. Populares informaram terem visto e registraram vídeos de uma nuvem funil, uma espécie de pequeno tornado, ocorrência mais tarde confirmada pelo CIMEPAR. A nuvem funil se forma em tempos severos e se diferencia de um tornado por não tocar o solo. Os fortes ventos na linha Braço do Norte, região de Planalto do Oeste, Nova Santa Rosa, causaram danos em construções e queda de árvores de grande porte em uma propriedade rural, na família Costa, conhecida por Camarões. De acordo com o morador, a situação durou menos de um minuto e ocorreu logo após o meio-dia de ontem. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Um homem foi baleado em confronto com a polícia na noite desta segunda-feira em Guaíra. Um segundo indivíduo foi detido. Segundo o boletim da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 9 horas da noite para comparecer no bairro Tancredo Neves, após o morador ouvir disparos de arma de fogo e perceber que um homem pulou o muro de sua residência. Quando os PMs chegaram ao local, equipes da Polícia Federal e do BPFRON já se encontravam. Os policiais federais informaram à PM que estavam com uma ocorrência em andamento, sendo detido um homem com revólver e um segundo elemento que havia sido baleado após o confronto com as equipes. O alvejado foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para atendimento médico na UPA Guaíra. A Polícia Federal não revelou detalhes da ocorrência. A apreensão de um veículo, furto e cumprimento ao mandado de prisão foram registrados pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon no plantão das últimas 24 horas.
Ontem, por volta das 10 horas e 30 minutos, durante patrulhamento pela rua Dom João VI, uma equipe se deparou com uma motoneta sendo conduzida por uma adolescente sem os equipamentos obrigatórios. Foi dado voz de abordagem, respeitada pelo piloto, de 15 anos de idade, o qual foi informado que o veículo, conforme a legislação de trânsito, se enquadra na categoria motocicleta e, portanto, para circular, precisa estar devidamente registrado e emplacada, além de o condutor possuir CNH, Carteira Nacional de Habilitação Categoria A. Desta forma, a motoneta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran. Por volta de 13 horas e 30 minutos, na rua Manaus, no bairro Botafogo, uma equipe da Polícia Militar visualizou um elemento já conhecido do setor policial e contra o qual existia um mandado de prisão em aberto. Ele foi abordado, detido e encaminhado para a 47ª DRP, colocado à disposição da Justiça. O crime cometido e que deu origem à ordem judicial não foi informado. Também à tarde nesta segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada em função de um furto ocorrido no estabelecimento comercial nas proximidades do posto Tonin. No local, a solicitante informou que havia fechado o estabelecimento por volta das 23 horas e 45 minutos do domingo, dia 8 de dezembro, e ao retornar ontem, percebeu que a janela dos fundos havia sido arrombada. Do local foram subtraídos um telefone celular, um notebook, carnes, derivados e bebidas. A vítima informou que teve acesso a imagens de câmera de monitoramento do posto de combustível, em frente ao local, onde foi possível verificar o suspeito saindo do local às 4 horas e 6 minutos da madrugada. Apesar das buscas realizadas pela equipe policial, nenhum suspeito foi localizado. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Primeiro sorteio da campanha Natal Premiado da Simacar acontece nesta terça-feira.
Acontece hoje, terça-feira, dia 10 de dezembro, o primeiro sorteio da campanha Natal Premiado, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon. Serão distribuídos 50 mil em vales compras para 150 consumidores que realizaram compras em uma das 463 empresas participantes. Serão dois vales compras de R$ 1.000 cada, 18 vales compras de R$ 500 e 130 vales compras de R$ 300 cada. O sorteio será realizado às 18h30 da tarde na sede da Simacar e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da entidade. Os cupons deverão ser entregues na sede da Simacar até às 18h da tarde. Os ganhadores serão posteriormente contatados pela equipe da Simacar e poderão retirar os vales compras pessoalmente, mediante a apresentação de um documento oficial com foto, a partir de sexta-feira, dia 13 de dezembro. Os prêmios podem ser trocados por produtos e serviços em qualquer uma das empresas participantes da campanha. A campanha Natal Premiado Simacar 2024 distribuirá um total de R$ 200 mil em prêmios em 3 sorteios. O segundo sorteio será realizado no dia 17 de dezembro e o terceiro ocorrerá no dia 26 de dezembro. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Mercado financeiro.
O dólar opera em queda de 0,75%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,03 para compra e para venda.
Acompanhe a seguir. Marechal é vice-campeão do Paranaense Série Ouro após derrota na prorrogação.
Estamos de parabéns, acho que pelo nervosismo do primeiro tempo a gente foi um pouco abaixo. Voltamos melhor no segundo tempo, então conseguimos levar para a prorrogação. E a detalhe...
Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, foram definidos os últimos detalhes do segundo workshop sobre emissão da nota fiscal de produtor rural eletrônica. Participaram representantes das entidades e empresas ligadas à organização do evento, no caso, a Simacar, Núcleo de Profissionais de Contabilidade, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da União Oeste, Prefeitura Municipal, ADAPAR, SEAB, Sindicato Rural, Copagril e Agrícola Horizonte. O segundo workshop sobre emissão da nota fiscal de produtor rural eletrônica será realizado nesta terça-feira, das 14 às 17 horas, no pavilhão do Café Colonial do Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. O presidente do Sindicato Rural Rondonense, Edio Chapla, comenta sobre o evento de logo mais e lembra que a partir de 2 de janeiro do ano que vem, a nota eletrônica do produtor será obrigatória.
Daqui a pouco, no Café Colonial, então estaremos realizando o segundo workshop da nota fiscal eletrônica. Várias entidades aí estão participando desse grande evento. Nós tivemos um sucesso no primeiro evento promovido na Simacar, a qual passou de 250 pessoas que estavam presentes. E nesse nós já temos mais de 200 pessoas também inscritas para fazer esse treinamento. Então lá será feita uma dinâmica, passo a passo. E aí serão dadas mais informações a respeito da nota fiscal eletrônica. Precisamos aqui informar ao nosso produtor rural que nós não temos nenhuma informação de que isso vá prorrogar. Então, produtor rural, fique bastante atento, ainda mais você, produtor, que vai precisar emitir a nota fiscal eletrônica nos primeiros dias de janeiro, porque nós temos aí também a questão de cadastro junto à Prefeitura de Marechal, enfim, de todas as prefeituras, das Secretarias da Agricultura, onde precisamos deixar o cadastro bem alinhado. Pedimos aí aos nossos produtores rurais que fiquem atentos a essa questão.
Na região oeste do Paraná, empresas e produtores rurais estão unindo forças para enfrentar os desafios da agricultura, reconstruindo a matéria orgânica do solo e restaurando a biodiversidade. Esses são os princípios básicos da agricultura regenerativa, que estão sendo postos em prática em uma propriedade em Mercedes. Os resultados do trabalho desenvolvido serão apresentados no dia de campo Biorás, que acontecerá na próxima terça, dia 17, das 7h30 às 11h30, na Chácara Lof. Quem fala a respeito é o organizador do evento, o engenheiro agrônomo Sérgio Groff.
Agricultura regenerativa é uma metodologia que busca, como a palavra diz, regenerar. Regenerar os solos significa dar vida ao solo, porque a ciência identificou, se eu tenho o solo desequilibrado fisicamente e quimicamente, somente com a estrutura biológica eu consigo fazer o equilíbrio. Então, o dia de campo, que vai ser no dia 17 de dezembro, agora, uma terça-feira, em Mercedes, nós estamos olhando para as ferramentas que se disponibiliza hoje para você passar a avançar na estruturação do solo, onde você consegue efetivamente diminuir os custos e aumentar a produtividade. Com isso, tua margem de lucro também aumenta. E para isso a gente vai ver os remineralizadores, que são a nossa rocha, o nosso basalto moído. Nós vamos ver o micro-organismo, qual o papel do micro-organismo, o que ele faz efetivamente e como você mantém esse micro-organismo no solo. E vamos olhar para o sistema radicular. O sistema radicular precisa ser profundo para agir na compactação. O nosso solo tem muita compactação na nossa região. Também as plantas de cobertura. Plantas de cobertura são o que era chamado antigamente de adubação verde. Ela serve para dar palhada e aumentar a matéria orgânica. É com matéria orgânica que a gente consegue dar vida para os micro-organismos.
Instituído em 2009, o programa Patrulha Rural Comunitária está procurando expandir suas ações por meio de instrumentos e medidas que garantam maior segurança ao campo. O projeto foi reformulado em 2021 e passou a contar com um sistema móvel específico para o cadastramento dos agricultores, uso de drones e internet móvel para as viaturas e uma série de outras inovações na segurança. Várias entidades ligadas ao agro passaram a auxiliar na busca de uma melhor estrutura para a Patrulha Rural, como a Federação da Agricultura do Estado do Paraná e o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon. Dentre outras ações em apoio ao Conselho Comunitário de Segurança Municipal, o sindicato viabilizou um fuzil de alta performance para a PM Rural e continua mobilizando os agricultores para adesão à iniciativa. Na sexta passada, por ocasião do encontro de líderes rurais em Curitiba, nossa reportagem ouviu o coordenador-geral da Patrulha Rural, capitão Ícaro Correia de Jesus.
O projeto está avançando bastante, a gente está com mais de 90 equipes da Patrulha Rural em todo o estado do Paraná, com mais de 16 mil propriedades cadastradas, graças à adesão do produtor rural, por comprar a nossa ideia, por fazer parte das redes de segurança rural e principalmente por ajudar a segurança pública a zelar pelo patrimônio. Nós temos mais de 95 equipes de Patrulha Rural distribuídas, são mais de 300 policiais aplicados e todos os batalhões da Polícia Militar possuem equipes de patrulha rural, pelo menos 3 equipes. Essas equipes, elas fazem o patrulhamento diuturno e o foco é preventivo. O foco é prevenção de crimes contra o patrimônio, furto de gado, furto de maquinária agrícola, mas também crimes contra a vida. Nós temos aí uma redução de mais de 20% em comparação com o ano passado. E também nós também temos à frente com relação à prevenção de violência doméstica, em que está sendo feito um trabalho preventivo junto à comunidade rural, principalmente ao homem do campo, orientando para que o crime de violência doméstica não venha a ser mais identificado nos lares rurais.
Marechal é vice-campeão do Paranaense Série Ouro após derrota na prorrogação.
Apesar da forte chuva pouco antes do jogo e do horário atípico, 18 horas, o Ginásio de Esportes em Braga e Marechal Cândido Rondon recebeu um bom público nesta segunda-feira para o jogo de volta na grande final do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro Feminino. A ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, decidiu o título contra o Stein Cascavel. Tratava-se do confronto mais importante da história recente da equipe. Como havia perdido no jogo de ida, Marechal Rondon precisava vencer por qualquer placar para levar a decisão na prorrogação. O confronto começou com superioridade absoluta na gremiação visitante, que dominou todo o primeiro tempo. Abriu o placar com 9 minutos de bola rolando com o Michi. A etapa complementar foi totalmente diferente. As meninas rondonenses imprimiram um outro futsal. Logo na volta do segundo tempo, Érica empatou o jogo. Ludmila virou o placar. Baiana fez o terceiro no chute cruzado. E Ludmila fez o segundo dela na partida, o quarto do Marechal. Simone descontou para o Stein Cascavel, mas não evitou a derrota no tempo normal. O resultado de 4-2 para o Marechal levou o jogo para a prorrogação. Logo no início do segundo tempo da prorrogação, Simone marcou 1-0 para o Stein Cascavel e deu o título à gremiação cascavelense. Apesar da derrota na decisão, a goleira de Marechal Cândido Rondon, Joyce Fernanda, avalia como positiva a temporada 2024 da equipe rondonense.
A gente veio com a proposta de entregar um bom jogo, né? Fazer um jogo de alto nível, tanto para nós, individualmente, pelo trabalho do ano, quanto para a torcida que está sempre aqui com a gente, né? A gente sabia que era um adversário que é multicampeão, então está acostumado com decisões, né? A gente, o ano passado, ficou em terceiro, conseguimos passar a meta, que era chegar na final, então estamos de parabéns. Acho que pelo nervosismo, primeiro tempo, a gente foi um pouco abaixo. Voltamos melhor no segundo tempo, então conseguimos levar para a prorrogação. E é detalhe, às vezes um passinho para o lado, um passinho a mais, um a menos, pode proporcionar um gol para o adversário, como foi agora. A bola passou entre as pernas da Lud, eu não consegui retornar. Mérito mais da atleta, acredito que não foi falha nossa. Achou uma bola onde era o único espaço que tinha, conseguiram fazer o gol, arrastou 1-0. Não conseguimos concluir, né, no goleiro linha, mas eu acho que está todo mundo de parabéns pela entrega, pela competitividade e pelo trabalho lindo. E acho que todo mundo jogou mais do que o seu 100%. A gente com o elenco mais reduzido, meninas que passou por um processo gigantesco durante o ano de lesão aí, se recuperando. Eu acho que só faltava uma vitória em cima do Stein. Fizemos isso no tempo normal. Então já saímos com a cabeça erguida, com a consciência tranquila, que entregamos um bom jogo, a torcida tá aí, incrível show. Nada de tristeza, nada a reclamar, é só agradecer mesmo. Acho que cumprimos o nosso propósito, entregamos um bom jogo.
Após a boa temporada 2024, Marechal Cândido Rondon deverá também estar disputando a Liga Nacional Futsal Feminina na próxima temporada. Pelo lado de Cascavel, a atleta campeã do Stein, Michi, destacou a importância do time feminino rondonense.
A gente sabia que ia ser um jogo difícil, até no intervalo eu fui perguntada se estava tranquilo o jogo.
jogo. E nunca é tranquilo. É uma equipe que vem desenvolvendo muito aí no futsal a nível nacional. Tenho certeza que tem muito a crescer ainda, porque tem um excelente trabalho. A gente sabia que não ia ser fácil. E o momento que a gente relaxou, elas conseguiram virar o placar. Então, eu acho que o que contou ali no final foi a mentalidade ali no final. A gente queria muito ganhar, todo mundo junto. E acho que essa força empurrou todo mundo pro gol.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 132,00, milho saca R$ 60,00, trigo PH R$ 78,00, R$ 73,00, mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Acompanhe a seguir. Segunda Conferência Municipal do Meio Ambiente será amanhã em Marechal Cândido Rondon.
Ela faz parte de uma programação, na verdade, que existe a nível nacional, que é a Conferência Nacional de Meio Ambiente.
Em parceria com o Estado, Copagril terá R$ 26,6 milhões para investimentos.
São quatro novas indústrias no interior. Nós criamos o programa Rota do Progresso.
Estado divulga resultado final do PSS para professores.
Edital prevê até 30 mil vagas com validade para o ano letivo de 2025.
De volta para Entre Rios do Oeste, Miss Simpatia do Brasil fala da experiência no Miss Latina Brasil.
O Miss Brasil Latina foi um marco na minha vida e a experiência de representar meu estado será sempre uma lembrança inesquecível.
O Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon realiza amanhã a segunda Conferência Municipal do Meio Ambiente. O evento será no auditório do ISEP Rondon, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde. Quem fala a respeito é o engenheiro ambiental Marcos Chaves.
Dia 11, próxima quarta-feira, o município de Marechal Cândido Rondon estará fazendo a sua segunda Conferência Municipal de Meio Ambiente. Ela faz parte de uma programação, na verdade, que existe a nível nacional, que é a Conferência Nacional de Meio Ambiente. Então, a nível municipal serão discutidos temas importantes aí para Marechal, na questão ambiental. O tema desse ano tem a ver com as mudanças climáticas, com as questões de emergência climática, enfim, todos os fatores que afetam a vida dos moradores de Marechal. E na conferência, além da gente poder estar propondo soluções aí para melhoria nessa questão, serão escolhidos delegados que irão representar o município na conferência estadual, e daí posteriormente indo a nível nacional também essa discussão. O convite fica para toda a população, que quiser participar. O evento acontecerá então na faculdade ISEP, que é uma apoiadora do nosso evento. Aí a gente vai poder estar utilizando o espaço e todas as pessoas aí, moradoras de Marechal, estão convidados, escolas, universidades, enfim, população no geral, que é um assunto que com certeza vai afetar a vida de todos os moradores de Marechal e é importante que todos possam opinar e aí ajudar a gente construir aí uma Marechal melhor e um planeta melhor para as próximas gerações.
Estado anuncia mais dois investimentos dentro do programa Rota do Progresso.
Serão R$ 309,7 milhões em empreendimentos pela cooperativa Lar Agroindustrial. Em São José das Palmeiras e Diamante do Oeste, aqui na região, e Rio Bom, no norte do estado, e pela Copagril Agroindustrial em Bom Sucesso do Sul. A Rota do Progresso foi lançada em junho deste ano com previsão de R$ 2,5 bilhões em investimentos, beneficiando 80 municípios. Conforme o governador Ratinho Júnior, o objetivo é acelerar o desenvolvimento de municípios do Paraná, em especial aqueles com menor índice IPARDES de desempenho municipal, que é o indicador desenvolvido pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social para medir o desempenho dos municípios do Paraná em relação a renda.
São quatro novas indústrias no interior. Nós criamos o programa Rota do Progresso, que é um incentivo para a geração de emprego nas pequenas cidades do Paraná. São 80 cidades que foram selecionadas em cima do IDH, da média do IDH, abaixo da média do Paraná, justamente para a gente ajudar a desenvolver esses municípios. E hoje nós fizemos um grande anúncio, que é o anúncio da cooperativa LAR, que é uma das maiores cooperativas da América Latina, também da Copagril, que é uma outra cooperativa cooperativa anunciando quatro novas indústrias nessas cidades, né? Já de outro evento que nós fizemos há poucos dias atrás, anunciamos mais três novas indústrias em outras três cidades. Então nós estamos conseguindo implantar um ritmo acelerado de investimento de várias empresas do nosso estado, atendendo e levando emprego para as cidades pequenas do interior do Paraná. Então, para nós é um motivo de muita alegria, resolvendo uma questão, um problema social de melhorar cada vez mais a qualidade de vida dessa população, gerando emprego nas cidades do interior e automaticamente fazendo com que as empresas, em especial essas cooperativas, possam cada vez mais crescer.
Dos 309 milhões e 700 mil reais anunciados ontem, segunda-feira, 283 milhões e 100 mil serão investidos pela LAR Cooperativa. Em São José das Palmeiras, serão 87 milhões e meio de reais para a construção de uma unidade de recria de matrizes de frango de corte da cooperativa com três granjas. Em Diamante do Oeste, serão outros 90 milhões de reais na construção de uma unidade produtora de leitões desmamados, onde deverão ser produzidos 165 mil leitões por ano, gerando 50 empregos diretos também a partir de janeiro de 2027. Já a cooperativa agroindustrial Copagril vai concentrar seus investimentos dentro da Rota do Progresso, no município de Bom Sucesso do Sul. Serão 26 milhões e 600 mil reais para implantação de uma unidade de recebimento de cereais, com capacidade estática de estocagem de 34.200 toneladas. A expectativa é de geração de 20 empregos diretos, com implantação prevista para março de 2026. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Secretaria da Educação divulga resultado final do PSS para professores.
A Secretaria de Estado da Educação do Paraná divulgou o resultado final do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores da Rede Estadual de Ensino. O edital número 73/2024 prevê até 30 mil vagas com validade para o ano letivo de 2025, podendo ser prorrogado para 2026. O resultado pode ser acessado no site do Instituto Consusplan, responsável pela execução do processo seletivo. A classificação contempla professores de diversas áreas, incluindo educação básica, educação profissional, funções específicas como professor de apoio à comunicação alternativa e professor de apoio educacional especializado. O PSS é uma alternativa para suprir a necessidade temporária de profissionais nas escolas estaduais e ocorreu em três etapas: prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, prova de títulos de caráter classificatório e prova prática, que envolveu a elaboração de um plano de aula, também de caráter classificatório. Os profissionais selecionados poderão assumir jornadas de até 40 horas semanais, com remuneração que pode alcançar R$ 6.158, incluindo gratificação e vale transporte. Os candidatos classificados deverão acompanhar as próximas etapas de convocação e entrega de documentos nos canais oficiais da Secretaria de Estado da Educação e Instituto Consulplan. A contratação dos professores ocorrerá conforme a demanda das unidades escolares distribuídas pelos 32 núcleos regionais de educação. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
De volta entre Rios do Oeste, a Miss Simpatia do Brasil comenta sobre sua experiência no Miss Latina Brasil.
Em 2023, Thaís Vitória Zanata conquistou o título de primeira princesa de Entre Rios do Oeste e, posteriormente, participou do concurso Miss Paraná Latina, onde foi coroada Miss Paraná Latina 2024. Recentemente, disputou pelo título Miss Latina Brasil e conseguiu uma ótima colocação, ficando entre as seis melhores do país e a mais simpática entre as mulheres desta franquia. Thaís Vitória Zanata, a simpatia do Brasil, que reside em Entre Rios do Oeste, um dos municípios da comarca de Marechal Cândido Rondon, comenta sobre a participação no concurso nacional Miss Latina Brasil.
Fiquei emocionada e um pouco nervosa, mas ao mesmo tempo sabia que estava diante de uma oportunidade incrível. A preparação foi intensa. Além dos treinamentos físicos e de passarela, também aprendi muito sobre a cultura do meu estado e o que ele representa para o Brasil. Eu queria garantir que não apenas minha experiência, mas também minha postura e confiança refletisse o espírito paranaense. Chegar ao evento e estar rodeada de mulheres talentosas de diferentes partes do país foi uma sensação assim indescritível. Cada uma delas trazia consigo uma história de vida única, mas também compartilham de sonhos de brilhar e mostrar o seu valor no palco. Competir não foi fácil, mas o que mais me marcou foi o apoio mútuo entre as participantes. E também recebi a faixa mais importante, que foi dada a mim pelas minhas colegas, que foi a faixa de Miss Simpatia. No final, quando fui chamada no top 6, senti uma mistura de alívio e orgulho. Eu sabia que, independente do resultado, já havia conquistado algo muito importante. Eu havia representado com orgulho o Paraná e mostrado que o estado tem muito a oferecer. Não só em termos de beleza, mas também de caráter, inteligência e força. Embora o título não tenha vindo para mim, saí do concurso com uma bagagem incrível de aprendizado, amizades duradouras e uma confiança renovada em mim mesma. O Miss Brasil Latina foi um marco na minha vida e a experiência de representar meu estado será sempre uma lembrança inesquecível.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Acompanhe a seguir. Prêmio Destaque Esportivo de Marechal Rondon será hoje à noite.
É reconhecer e valorizar aos atletas e técnicos do nosso município.
Avança projeto que isenta do IPVA motocicletas de até 170 cilindradas.
O que tem de novo é apenas essa isenção das motocicletas e afins, e no restante continua igual o ITCMD.
Nova gestão da Frente Parlamentar da Agricultura tem metas a conquistar em 2025.
Bom, primeiro a defesa intransigente dos produtores rurais Brasil.
Autoridades prestigiam solenidade policial destaque do mês do BPFRON.
Diversas autoridades prestigiaram nesta terça-feira a solenidade alusiva ao policial destaque do mês, promovida pelo Batalhão de Polícia de Fronteira de Marechal Cândido Rondon. Recepcionados pelo comandante do BPFRON, Major Divãozir de Oliveira Santos, participaram do evento o promotor de justiça Caio de Renzo, a delegada de Polícia Civil Yasmin Espikowski, a comandante do quartel dos Bombeiros Marcela Schwendler, o presidente da Câmara de Vereadores e vice-prefeito eleito Soldado Sauer, o presidente do Conselho Comunitário de Segurança Conseg, Sargento Carton, dentre outras autoridades. Foram homenageados os seguintes soldados: Cabo Welton dos Santos Ribeiro, Soldado Luiz Fernando Eichenberg, Soldado Jean Paulo Borges Vieira, Cabo Rodrigo Jimenez de Pauli, Segundo Sargento Wagner Léo Roman. O comandante do BPFRON, Major Divãozir, fala sobre as homenagens e faz uma avaliação parcial dos resultados obtidos no ano pelo Batalhão de Polícia de Fronteira, responsável por um terço de toda a droga apreendida no estado do Paraná.
Passei pelas duas posições, né? Já fui homenageado em algumas circunstâncias e hoje como comandante, como eu falei aqui, a minha palavra que define isso tudo aqui é orgulho. Orgulho por ser comandante dessa tropa, orgulho por ser policial militar, orgulho por ver o BPFRON sendo hoje o batalhão que é responsável por mais de um terço de toda a droga apreendida no Paraná. Então isso é gratificante, né? Nós temos a nossa equipe de oficiais, escolhemos esses policiais destaques, os quais fazem por merecer e representam, né, as suas equipes. Nós pegamos ali, por exemplo, um Sargento Roman, cara que é comprometido, responsável pela corrida do batalhão, responsável por várias missões do batalhão, mas ele tem toda a equipe dele que também é estendida esse reconhecimento. Nós sozinhos não fazemos nada. Então, aqui nós temos um trabalho coletivo muito grande, muito bonito, muito produtivo, e a Polícia Militar do Paraná tem orgulho de ter o BPFRON hoje nas suas fileiras, e nós temos que manter cada vez mais a moral e o nome desse batalhão elevado.
Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
A Secretaria de Esporte, Lazer e a PROEM, Fundação Promotora de Eventos, realizam nesta terça-noite a quarta edição do Prêmio Destaque Esportivo de Marechal Cândido Rondon. A finalidade é homenagear os técnicos e atletas pelos resultados expressivos no setor esportivo nos níveis municipal, regional, estadual, nacional e internacional. Quem fala sobre o prêmio é o secretário de Esportes, Diogo Schneider, o Bolha.
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem programado para acontecer na noite desta terça-feira, dia 10 de dezembro, o Prêmio Destaque Esportivo. Prêmio Destaque Esportivo que tem como objetivo principal reconhecer e valorizar aos atletas e técnicos do nosso município por todo o trabalho, por todo o esforço e o sacrifício que esses atletas e técnicos desenvolvem, né, desempenham, levando o nome de Marechal Cândido Rondon aos quatro cantos do nosso país e também para o exterior. Então a gente fica muito feliz e esse prêmio vem casar com todo esse trabalho que eles fazem. A gente tem como reconhecimento, então, isso, Maicon, isso nos deixa muito feliz que esses atletas, muitos deles, eu acho que quase 100%, não ganham, não tem salário, fazem por amor, né, fazem porque gostam do esporte, porque acreditam e enxergam que o nosso trabalho, o trabalho das entidades está sendo bem feito, né? Todo o incentivo, o investimento do prefeito Márcio Vicila com o esporte, ele está sendo bem feito e eu acho que isso os atletas também enxergam e isso me deixa muito feliz de poder trabalhar e na noite de hoje poder entregar esse prêmio a todos os atletas e técnicos destaque de 2024.
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem, em reunião extraordinária, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que promove alterações em uma série de impostos, como o IPVA e o ICMS. Entre as principais alterações propostas pelo Executivo está a isenção do pagamento do IPVA para proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas. A maioria dos parlamentares seguiu o voto favorável do relator deputado Hussein Bacri.
Nós recebemos esse projeto há dias aqui na casa, começamos a discutir em alguns aspectos altamente positivos, como a isenção de impostos, principalmente sobre motocicletas e afins, e houve uma discussão em cima do ITCMD, e o projeto tinha uma proposição que um determinado valor, as alíquotas seriam progressivas. E nós recebemos alguns contatos da sociedade civil organizada, do agro, de vários setores, que pediram um pouco mais de diálogo, construção, para que a gente pudesse melhorar o texto. E foi isso que aconteceu. Hoje foi o ápice de toda essa conversa, essa discussão. O governo se abriu para essa discussão. O secretário da Fazenda, Ortigara, também discutiu. A Casa Civil entrou firme. E hoje pela manhã foi batido o martelo e foi autorizado a fazer um substitutivo na CCJ, mantendo os 4% e retirando a progressividade do ITCMD. Portanto, na realidade, o que tem de novo é apenas essa isenção das motocicletas e afins, e no restante continua igual o ITCMD, e vamos discutir com calma no futuro próximo, até porque nós temos um aspecto que está sendo discutido no Congresso Nacional, mas eu quero dizer que o governo teve um espírito público alto e promoveu esse debate com a sociedade civil organizada.
Nova gestão da Frente Parlamentar da Agropecuária tem metas a conquistar em 2025.
O recém-reeleito presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, se mostra preocupado com as dificuldades que o setor enfrenta por causa das adversidades climáticas, escassez de crédito, juros altos e alta do dólar pressionado pelo pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo. De acordo com o parlamentar, o agronegócio tem um horizonte preocupante pela frente. Segundo o parlamentar, a política que trata do Plano Safra é antiquada. Lupion pretende construir uma proposta que mude essa política. O projeto agora, menciona Pedro Lupion, é alinhar o orçamento, atualmente dividido entre dois anos, de julho a junho, com o início do exercício fiscal em janeiro. De acordo com ele, são muitos os objetivos a serem conquistados nessa nova gestão na FPA.
Bom, primeiro a defesa intransigente dos produtores rurais Brasil, direito de propriedade, livre iniciativa, a condição para o nosso produtor continuar tendo rentabilidade, isso tudo é o nosso dia a dia, nossa briga constante e principalmente vencer essas narrativas aí, essas histórias que ficam contando sobre a nossa produção, que a gente sabe da nossa responsabilidade e do nosso trabalho.
E a questão dos índios no Oeste, deputado?
Uma briga enorme, constante, o governo que trabalha contra nós o tempo todo, cobertando esses invasores, tem notícias saindo para todo lado sobre paraguaios registrados no Brasil, inclusive foragidos da justiça paraguaia. Vamos até as últimas consequências para garantir o direito de propriedade.
Para 2025, quais os principais projetos, as principais necessidades que o senhor observa?
Acho que continuar o que a gente está fazendo, tentar resolver os problemas pontuais que nós temos na reforma tributária, na reforma fiscal, garantir que os nossos produtores continuem tendo rentabilidade e principalmente que a gente consiga fazer com que o governo, o judiciário respeitem o produtor rural.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.